Quanto tempo que eu não falo com o senhor, estava morrendo de saudade. O que, que o senhor me conta de novo?
Saudade enorme de gravar, mas conta aí pra nós, o ouvinte também quer saber o que o Devolve morreu.
Não, mano, o Devolve vive no coração dos verdadeiros gamers e verdadeiros nostálgicos. Se depender, não vai morrer, né? Na verdade, tivemos aí uns percalços, umas dificuldades, mas tamo aí. Pra todos os nossos fãs e ouvintes, tamo aí. Vamos seguindo a vida aí como grandes podcasters, mas tamo junto aí, tamo, não vamos desanimar.
Olha só, não é fácil a gente conseguir gravar um podcast toda semana, mas a gente promete pro nosso ouvinte que vai se esforçar pra tentar manter essa regularidade.
É, manter é o que a gente tava entregando antes, porque tava satisfatório. É, não, é a vida adulta é assim, a gente tem que estar na correria aí, você que é adulto, que tem filho, sabe como é que é, a gente que vive falando dos nossos filhos, da loucura que é, mas estamos tentando. vamos conseguir, não vai ser um ou outro programa que a gente vai perder de gravar, que vai faltar de produzir conteúdo para os nossos ouvintes. Seu Eliezer, tirando aí a dificuldade da vida adulta, o fato de você ter que trabalhar pra ganhar dinheiro em outro canto, o que o senhor me conta de novo?
Tô jogando, cara, um jogo, porque como eu já tinha falado esse ano eu tô indo atrás do meu backlog. Então, um jogo aí que tava na fila há muito tempo, que eu tinha comprado quando eu comprei o meu PlayStation 4, o Batman Arkham Knight. Só que com uma particularidade, eu não tô jogando no Play 4, eu tô jogando ele no Xbox.
Ou seja, tá fazendo ainda diferente.
Pois é, mas tô jogando, ele tava no backlog e tenho que dizer uma coisa, um jogo emocionante, me lembrou aquela jogabilidade que eu tava com saudade, principalmente daqueles dois primeiros, o Arkham City e o Arkham Asylum. Cara, que grande jogo.
É um jogo que tá no meu backlog faz muitos anos também, eu não consegui jogar, não joguei nenhum, né, o Arkham, eu comecei a jogar o Arkham. Aí eu lembro que ele era em inglês quando eu fui jogar, aí eu dei uma desanimada, aí depois eu comecei a jogar já fui jogar esse daí, aí depois eu descobri que tinha pro PS4 a versão remaster, né?
Isso.
Esse Batman Arkham, eu comecei a jogar o primeiro lá, o Arkham Asylum, e aí ele, na época ele era em inglês, aí eu desencanei, falei, putz, jogar em inglês é complicado. Aí eu fiquei procurando em português, aí depois acabou saindo pro PS4 em português, só que eu também não passou, sabe? Aquele programa que a gente gravou de jogos bons que perdemos o timing, esse é um dos que...
Podia estar incluído, esse é um dos que eu também... Eu fiquei espantado porque o Arkham Asylum eu joguei no Xbox 360. Uhum. O Arkham City eu joguei no 360, depois joguei uma versão dele que saiu pro Wii U. Aliás, uma das coisas boas que saíram pro Wii U, que usava muito bem o gamepad, o Arkham City Armored Edition. Achei muito legal também, eu sou grande fã dessa série, cara, assim, despertou, chamou de volta a vontade de jogar Batman de novo, cara.
Oh, legal.
Esses jogos da Rocksteady, eles são demais, cara, um RPG muito competente. Tô gostando demais desse Batman Arkham Knight. E olha só, eu acho que até foi um bom momento de começar a jogar isso, porque tem programado pra esse ano um jogo novo da série, o Gotham Knights.
É, então, não, pior que assim... Eu joguei o Spider-Man, né, que esse Spider-Man, esses da... Nossa, como que é o nome? Insomnia?
Isso.
Eles são muito inspirados no que foi a jogabilidade do Batman, né?
No combate, principalmente.
No combate, principalmente.
Mas, eu tava fazendo a comparação direta, porque junto eu tô jogando o Miles Morales, e falta pro Miles Morales aquela profundidade das missões que o Arkham Knight tem. O combate do Miles Morales, achei ele excelente, a história é muito boa também, mas cara, o jogo do Batman ele tem mais profundidade, a história é muito mais sombria, mais pesada, mais adulta.
É, então, o Miles Morales, igual eu falei, eu não, sinceramente, eu não acho a história dele tão legal assim.
A história é muito levinha, né?
É, então, ele tentou ser um pouco mais inclusivo, de colocar algumas coisas a mais, não sei o quê, pra poder...
Mas e aquela missãozinha lá de resgatar o gato? Que cachorro?
É, então. Ah, putz. Resgatar o gato só porque o gato, pra ficar com o gato lá na mochila. Acho uma baita besteira, sabe? Eu acho que a decisão do Peter no primeiro jogo é muito melhor, muito mais pesada do que a decisão do Miles, sinceramente.
Mas o combate tá muito legal, né? O combate tá afinadinho.
Ah, não. O combate tá muito legal. Apesar de ser roubado, né? Eu acho ele meio roubado.
Ele é roubado por causa daquele... facilidade. É daquele soco Venom, né?
É, o soco Venom, a invisibilidade, um monte de coisa.
Ah, essa aí não cheguei ainda, essa aí não sabia.
Não, ele vai... Mais pra frente ele consegue a invisibilidade, aí você tem que fazer algumas missões invisível. Aí você bota o stealth lá embaixo, tipo, a dificuldade do stealth lá embaixo. Você ativa a invisibilidade...
Daí já era.
Já era. Aí você bota... começa a brigar, aí os caras... Tipo, começa a se movimentar lá, começa a atrair você, ativa a invisibilidade, afasta dos caras. Já era, já diminui o asterisco lá, a exclamação dos caras. E aí eles ficam...
Diminui o nível de alerta.
De boa, aí você vai lá e vai matando depois devagarzinho um e o outro.
Ah, então, olha só, então aqui em casa tá rolando isso aí, ó. Tô com Marvel e DC, briga dos dois. Tô do lado Batman e do outro lado o Spider-Man, Miles Morales.
Nossa.
Mas cara, tá legal, dois grandes jogos.
Eu não tenho muita experiência com o Batman, mas sei reconhecer, eu já vi bastante coisa dele. Vontade de jogar não me falta.
Se for começar a jogar, eu te recomendo que comece a jogar o Arkham City.
Ah, mas e o Asylum?
Cara, o Asylum, ele pode ser por ele também. É que o Asylum, ele é bem diferente desses dois outros, porque o Asylum, ele é todo dentro da prisão. Então, ele é um jogo bem mais fechado, entendeu? Já no Arkham City, tu tem grandes áreas abertas. É
mais mundo aberto.
Muito, né? Aberto, o Batman plana e coisa, então é... Se quiser ir pela história mesmo, vai no Asylum, mas por jogabilidade, coisa que te prenda mesmo, te recomendo começar pelo Arkham City.
É, eu só fiz isso uma vez de jogar o jogo ao contrário, que foi jogar primeiro o Dragon Ball Budokai 3, que eu tava platinando o HD Collection, e depois eu fui jogar o 1, que era no, é 1 e o 3 no jogo, e não dá. Não dá, você não consegue depois se acostumar à jogabilidade, fica horrível. Então, pelo sim, pelo não, prefiro jogar desde o primeiro para acompanhar a jogabilidade. Mas enfim, Eliezer, eu já para esse meu canto aqui, que na minha semana eu não cheguei a jogar muita coisa, mas eu assisti duas coisas que estavam no meu backlog de plays.
Ah, então deve ter coisa boa.
Só coisa boa. Primeiro, eu vou falar primeiro a boa notícia, vai. Como recomendação do nosso querido Zach Guerra, que está nos ouvindo agora, participante do cast.
Lá em Manaus.
Ele recomendou pra gente, num dos casts antigos aí, o filme Contra o Tempo. Contra o Tempo? Contra o Tempo? Nossa, fugiu aqui o nome agora. O Preço do Amanhã. Contra o Tempo, tô muito louco. O Preço do Amanhã. É um filme com o Justin Timberlake, aí com a menina Amanda Seyfried, com aquela Doutora 13 lá do... Olivia Wilde.
Ai, Olivia Wilde, eu adoro ela. Sou fã dela desde o tempo do House.
É, sim, eu conheci ela também no House. Olivia Wilde, aquele cara que tá fazendo o maior sucesso agora com Peaky Blinders, que ele fez o espantalho na série do Batman lá, no Batman do Nolan.
Sim.
Com esse ator. Muito bom filme, viu? Você já assistiu esse filme, Elias?
Não.
Não. Pessoas, elas são... O dinheiro da pessoa é um tempo dela. E aí cada pessoa tem um relógio no braço, aonde eles conseguem... o tempo da vida deles, tal, vai seguindo. Inclusive o Diogo, que está nos ouvindo, está nos editando, ele também comentou no podcast dele lá no Mosqueteiros, em algum momento do dia, em algum momento aí da história da nossa gravação, da gravação deles, né, na verdade. E então, assim, é um baita do filme, recomendo assistir, eu nunca tinha assistido, deixei entrar no meu backlog. O elenco muito bom, o Justin Timberlake, ele é muito bom, um ator, eu gosto dele. Cara, aí você começa a ver os desenrolar dos negócios, que o povo, quem tem mais grana, consegue ser até imortal, e quem tem pouca grana, morre do nada, assim. São É uma crítica social muito, muito interessante.
Ô, Leandro, O Preço do Amanhã de 2008, tu já me vendeu esse filme quando falou que o Olivia Wilde tava nele.
Ó, não vou te animar muito não, porque ela fica bem pouquinho tempo, viu? Mas ela tá.
mas e onde que a gente acha esse filme aí?
Eu assisti ele inteiro no Amazon. No Amazon Prime Video, ele está lá, queridíssimo Amazon. Patrocina nós, se quiser vir aqui comprar nós também, pode comprar.
Eu vou passar pro ouvinte, ó, tá por tudo, tá? Tá no Netflix, tá na Globopay, tá no Star Plus, tá no Amazon Prime, tá no Telecine.
Ah lá, tá em todo lugar, então só não assiste quem tá com má vontade, tipo eu estava. Mas, além disso, nem tudo são flores, senhor Eliezer, que aí... Também em gravações antigas eu falei, estou fazendo uma tiro com a minha pessoa. Assisti os Mortal Kombat.
Eu lembro.
Eu assisti...
Hã? Eu lembro.
Você lembra, então? Assisti os Mortal Kombat, assisti os Street Fighter. Assisti mais alguma outra coisa também, que também era bem ruim. Mas eu deixei a cereja do bolo pra assistir por esses dias aí. E eu assisti o grandiosíssimo e recomendadíssimo pelo senhor Ismael... que não está aqui conosco, mas irá nos ouvir também, Super Mario Bros., o filme.
Meu Deus do céu, meu Deus do céu.
Meu.
Foi revirar isso aí, Leandro. Hã? Foi revirar no lixo.
Foi.
Não, e uma trancheira que está desde os anos 90 lá, então tá fedendo.
Meu, que isso. Ó, o filme, eu pensei assim, ó, eu vou assistir ele, eu vou assistir. Porque eu não vou deixar rolando ele de White Noise, Enfim, eu não vou deixar ele lá só rolando e eu não vou prestar atenção, porque daí eu vou assim, chegar no final do filme, ou no dia seguinte, sei lá, eu vou falar assim, não, eu não tenho como falar. Então eu assisti ele, prestando atenção em detalhes, e olha, gente...
É bom?
Que filme horroroso.
Nosso material.
É horroroso, gente. É muito... É caprichado na ruindade.
É mesmo.
Assim, ele é o suco... Ele começa que ele é o suco dos anos 90.
Do lado ruim.
Assim, do pior modo possível, o suco dos anos 90. É pessoas com roupas curtas. É nojeira. É machismo. É piadas ruins. Sabe? Ele é muito ruim. Ele é mal encenado. Ele é mal dirigido. Ele é mal... como que é? O figurino ruim. Sabe?
Mas também os caras nem estavam mais aí, né? Na hora que eles que gravavam bêbado.
É, não. Aí ainda tem um agravante que, assim como no Duna do David Lynch, teve aquele gordão nojento lá. Que
o Barão Harkonnen.
Barão Harkonnen nojento, pingando as coisas. Assim, ele
isso aí.
Tem uma cena, algumas cenas muito parecidas lá dentro do Super Mario. Eu falei, cara, isso é só... coroou o restante do filme, sabe? A cereja do bolo. Porque, cara, ele é muito ruim, ele é nojento, sabe? Ele é estranho, ele é apressado, ele, sabe, não faz sentido muitas coisas. Eu descobri que existe uma cena pós-crédito nesse filme.
Capaz, essa eu não sabia.
Possui uma cena pós-crédito que, pra mim, é a melhor cena do filme.
Ah.
Porque, sério, é a piada que funciona pra mim. A única coisa que funcionou naquele filme é isso. Porque o restante, nada funciona naquele filme. Mas a cena pós-crédito, eu acho que é o Shigeru Miyamoto e o presidente da Nintendo lá da época, os dois.
Pedido desculpa.
Não, eles falando assim, só enquadrado neles a cena. Eles falando assim, ah, gostei da história de vocês. Acho que vamos fazer um jogo baseado na sua vida. Uhum. Aí você pensa, vamos fazer isso daí é chamando os irmãos Mario pra fazer um jogo. Uhum. Mas não, eles pegam tipo os atores coadjuvantes lá, quase antagonistas, pra fazer essa piadinha, pra quebrar a expectativa, que você acha que tá falando do Super Mario, mas tá falando de um outro personagem que tem nada a ver. Uhum. E aí eu falei assim, tá, quebrou a expectativa. Pra mim foi a melhor piada do filme inteiro, porque o restante nada presta.
É aquele filme, ele é sofrível, né?
Nossa, ele é horroroso. É, assim, eu acho que já deu pra mim, eu não pretendo assistir de novo esse filme, não. De jeito nenhum.
Chega,
ele é horroroso.
Né?
Chega, não, já deu. Inclusive, eu terminei de assistir ele, eu fiquei com aquela cara de... Gente, o que eu fiz? Por quê?
Por que eu perdi esse tempo da minha vida? vida.
Por quê, gente? Eu não aguentava mais. Chegou uma hora lá que eu pensei, ah, não. Ele tá muito ruim. Ele é muito galhofado, sabe? Ele é caprichado na parte ruim. Mas, enfim, vamos falar de coisa boa agora no programa de hoje. Vamos falar sobre o quê, Eliezer?
Olha, vamos falar sobre nova geração. Porque já estamos aí há um ano e meio dessa nova geração. Ela já está entre nós e a gente vai conversar um pouquinho sobre vocês. Sobre... principalmente, é que na verdade temos três concorrentes aí, mas tem um que já tá bem estabelecido, que é o Switch, né? Mas vamos falar de tudo, vamos fazer um mix aí, vamos conversar com o ouvinte sobre nova geração.
Sobe a vinheta, meu querido DJ editor. Na porta da Sony e da Microsoft, já estava no da Nintendo há muitos anos. O que o senhor me conta? Quais são as suas expectativas a princípio?
Olha só, Leandro, primeiro de tudo, né? Me animou bastante essa notícia da nova PS Plus, porque uma coisa assim da nova geração, a gente vai falar mais adiante sobre as duas máquinas, tá? Mas a gente vai falar primeiro sobre o que realmente importa, que são jogos, que na verdade não tem, entendeu? Temos muito poucos jogos dessa nova geração.
É, ainda não saiu, né?
Estamos indo aí, ó, com mais de um ano e meio já de nova geração e não tem nada praticamente. O que a gente teve de nova geração aí foi o Forza Horizon 5, pela Microsoft, o Halo Infinite.
É, que é retro, né?
Halo Infinite.
Também é retro.
E aí da Sony a gente teve o Horizon.
Então, e também é retro. Então, chegamos à conclusão que todos os jogos que foram lançados pra nova geração, você não precisa dela pra poder jogar.
É, exatamente. Então, eu ainda tô esperando jogos pra essa nova geração.
É. Por mais que tenha refino na geração, na nova geração, na qualidade dos jogos, ainda não se faz necessário, né, tá comprando esses consoles, né? Eu tô naquele hashtag eu resolvi esperar, porque não tenho pretensão nenhuma por enquanto, tem um monte de jogo no backlog, tem um monte de jogo de Play 3, inclusive, pra jogar. Não tenho intenção de comprar console novo por agora, né? Acho que eu pretendo pelo menos esperar mais um ano. Sei lá, deixa anunciar o Spider-Man 2, deixa anunciar o próprio God of War, que parece que já foi adiado de novo, pra eu pensar em pegar esses consoles. Daí isso aí seria coisa que me venderia o game. Hoje, inclusive, eu tô até jogando mais com qualidade gráfica inferior, porque eu comecei a jogar, comecei a jogar com mais afinco o Switch, que eu acho ele a melhor plataforma atual, porque você não fica preso em lugar nenhum. Tenho jogado muito ele deitado na cama, é incrível essa possibilidade de jogar com o Switch.
O monstrinho não é fácil, né?
Nossa, ele realmente, ele é um monstrinho mesmo, cara, né? Um monstrinho mesmo. O brother meu, o Leandro aí, o cabeleireiro, que eu sempre corto o cabelo lá com ele, vou falar pra ele ouvir esse programa.
O que é fã do Lost lá?
Isso, fã de Lost. É, há anos eu corto o cabelo com ele, há anos eu pergunto, e aí, vai querer pegar um Wii? Ele tem Xbox e PlayStation, ele tem dos dois, né? Vai pegar o Wii? Ah, não, tô fora, não sei o quê, não gosto muito e tal. Wii U, não, o negócio não tem muito jogo e tal. Aí, essa semana eu fui cortar o cabelo, eu falei assim, e aí, pegou o Play 5? Ele, ah, não, tô afim de pegar um Switch. Eu falei, caraca, você querendo pegar um Switch? Ele, mano, tô querendo pegar, só quero pegar um pra destravar e tal. Eu falei, caraca, mano, tipo, você vê, a pessoa, fez uma pessoa que não compra Nintendo há pelo menos 20 anos, 20, talvez mais, repensar e querer comprar um Switch, cara. É um negócio, assim, que tá puxando vertente, que não tinha antes.
É, não, o Suitão, ele já tá indo pra quase 110 milhões de videogames vendidos, cara.
Cara, ele é um absurdo,
vende muito.
Não, e eu vou pegar mais um. Hoje eu já tô com 3 e eu vou pegar o OLED.
Tu já tem 3.
Tenho. 2 Lite e um grande destravado.
O segundo Lite eu não acompanhei.
É, o segundo Lite eu não divulguei. Tô divulgando ele agora. Esse não vazou essa informação.
Pois é. Caraca, mano. 3?
3. É, e eu vou pegar um quarto. Eu vou pegar o OLED, porque o OLED, ele tem a tela maior, ele tem a tela mais bonita. Não vai ser agora. Eu quase peguei nessa última baixa de dólar aí que teve. Mas ainda eu dei uma segurada porque eu não tava podendo pegar. Cara, não pegaria as outras gerações por agora, não tenho pretensão. Mas é aquilo que eu falei. Se anunciar os jogos lá, vai ser o que vai me forçar a pensar em pegar
Tá faltando alguma coisa pra dar aquela coceira, né, Leandro? Aquela vontade de coçar.
É, então, ainda não tive essa coceirinha ainda. Não chegou em mim ainda. Porém, o que talvez seja muito determinante, assim como eu falei, que eu tenho muito jogo de backlog de Play 3, uma coisa que talvez me dê essa coceirinha é esse novo PlayStation Plus, né?
Pois é.
Eu atualmente não tenho pretensão nenhuma, como eu disse, mas com esse anúncio novo da PlayStation Plus, assim como eu disse, que eu tenho muita coisa no backlog, tanto de Play 2, Play 3, ele vier com jogos, e vocês sabem que eu sou José Retro Game. Se ele vier com um pontinho escrito assim, ó, vai ter tantos jogos que os jogos que eu quero, que, sei lá, se enquadrar certinho no que eu quero, aí eu começo a pensar já diferente.
Tá, mas vamos conversar com o ouvinte, porque, assim, ó, a gente vai ter agora dia 13 de junho, daqui um pouco, daqui exatamente
um mês.
Quase um mês do lançamento desse programa. A gente vai ter, primeiro, na sexta-feira, dia 12, a conferência da Microsoft com a BT. Que eu acho que já vem muita coisa por aí, tá? Eu acho que a gente vai ter, olha, temos previsões, assim, muito otimistas. Quem sabe a gente já tenha, talvez, até um anúncio aí dos jogos da Blizzard, da Activision, quem sabe, hein? Já pensou chegando no Game Pass? E um dia depois, a gente vai ter o lançamento do serviço novo aí da Sony, a nova Live.
A nova Plus, né?
A nova Plus, desculpa, a nova Plus. Porque aí com esses três níveis, tá? Então, assim, eu, por exemplo, que tô aí com a Plus, com o nível normal, aquela que você ganha 2 jogos por mês, vai ter isso aí, vai ter o nível intermediário e vai ter o nível premium. O mais interessante de todos é esse nível premium, tá? Porque a gente não vai nem... Eu não vou querer nem, assim, mexer muito nos outros dois, porque o que acontece? Os outros dois, o de entrada é igual que tem agora, tá? E pelo que foi anunciado, vai seguir sendo o mesmo valor de agora, 30 e poucos reais. Tem o nível intermediário, mas o nível que mais chama atenção é o nível premium, porque... Nesse, pro Brasil vai ser a Deluxe, né? E onde a gente vai ter jogos retro de Play 2, Play 1, Play 2 e Play 3. Uhum. Então aí que me chamou bastante a atenção. Uma coisa que me deixou preocupado é o preço, né? Porque vem salgado.
Ah, sim. É, o dólar também não ajuda nem um pouco, né? Mas a gente vê aí, toda hora tem promoção de Plus, que a gente acaba comprando, ou pra quem não quer pagar à vista, dá pra, às vezes você acha cartão de anual... né, e aí você joga lá na PSN, no código lá, e compra parcelado no Mercado Livre e coloca lá e acaba dando pra fazer dessa forma. Mas, é assim, a gente vai estar com uma gama de conteúdo muito grande, vai acabar justificando, né, mas ele vai ter que pedalar bastante pra conseguir alcançar o Game Pass. O Game Pass é...
Olha, é verdade, porque assim, ó, eu tenho assim já muito claramente que essa nova geração, ela vai ser bastante diferente das anteriores, porque a gente vai ter uma briga muito intensa por serviços. Eu acho que vai ser serviço o que vai ditar a tua escolha por uma plataforma ou por outra. Uhum. Porque tem que ser sincero contigo. Assim, do jeito que tá agora, não tem pra ninguém. A Microsoft tá botando tudo no bolso.
Sim, sim. A Sony precisa fazer uma certa revolução no seu conteúdo lá, na sua política, na sua ideologia, sei lá. Fazer uma reformulação lá no que eles fazem.
É, porque esse papo aí de eu tô cômodo do jeito que eu tô, eu não vou ser legal com o meu cliente, isso aí não tá com nada, né? Porque, olha, cara, se ter do jeito que tá agora...
É só você olhar os números que tiveram há pouco tempo aí com o Microsoft começando a vender mais fora do Brasil, fora do nicho deles.
É verdade.
Começando a vender mais na Europa, começando a vender mais no Japão, né? Então, assim, se os caras não ficarem ligeiros, a Microsoft vem e atropela, né?
Nos últimos meses aí, o Xbox, principalmente na América, andou vendendo o dobro que o PlayStation. Mas por quê? Algumas coisas explicam também, né? Se abre lá a loja do PlayStation, os jogos estão a R$350.
Uhum.
Cara, pô, R$350, gente.
Aí você pega a grande parte dos jogos que estão sendo vendidos a preço full, de graça, né, entre aspas, no Game Pass. Aí você fala assim, caraca.
Não, outra coisa que eu também... É verdade, outra coisa que eu achei muito antipática da Sony também é o fato de que você, por exemplo, tem lá vou dar um exemplo aqui do Ghost of Tsushima. Uhum. Eu tenho a minha versão do Ghost of Tsushima em casa, do Play 4. Vai colocar no Play 5? Tem que pagar mais pra rodar na versão do Play 5. Eu achei que isso aí, de uma antipatia... Tia.
Isso é um absurdo. Cara, não, e assim, parando pra pensar, a minha versão do Ghost of Tsushima, sem querer ser snob e tal, eu peguei a versão com o Steelbook, que em tese seria um jogo mais completo, seria um jogo mais... Foi um jogo mais caro.
É, igual a minha também. Exatamente. E não adianta nada.
E não adianta... O problema é seu. Você comprou esse daí porque você quis?
É.
O problema é seu.
Não adianta nada.
Se você quiser usar esse daí pra comprar... Pra jogar o no Play 5 lá, remasterizado, dá grana aí pra gente jogar. E eu ainda tenho receio que é capaz do meu save do Ghost of Tsushima do PS4 não rodar no remaster do PS5. Eu não sei se vai rodar ou não.
É, eu fiquei na dúvida também quanto a isso e não testei também.
Então, porque o SKU em tese pode entrar diferente pelo fato de ser remaster.
É, isso aí já me deixou bastante triste. Cara, assim...
É, não dá pra testar, né? Porque você tinha que pagar de novo.
É, eu não vou pagar de novo. Eu achei uma atitude muito antipática.
Não, já vem de graça na PSN. É um jogo que tem mais de um ano, já tem 2 anos já, né? Daqui
isso...
a pouco vem de graça no, na PSN lá, no próprio Game Pass da Sony. Tá chegando.
É.
Então, assim, mais um dos motivos que eu penso. Eu resolvi esperar.
Até porque, olha, eu vou falar pra vocês. Antes desse lançamento dessa nova PSN, não tem como a gente fazer nenhum tipo de previsão, né?
É, então, não
porque
dá.
Porque a gente não sabe o que vai ter.
É nebuloso, eles falaram de números, mas não falaram de conteúdo.
É.
Você pode prestar atenção. Ah, 300 jogos. Eles podem pegar 300 jogos de indie. Assim, sem menosprezar os indies, é claro. Mas pode pegar 300 jogos de qualquer coisa pra simplesmente falar, tem conteúdo. Diferente da Microsoft, que ela sempre tá renovando conteúdo, mas já grandes clássicos no Game Pass que já passaram. GTA V, aquele da Rockstar também. É o
Red Dead.
Red Dead 2, próximos dos lançamentos. O Red Dead 2 teve aquele também que foi lançamento simultâneo, o... Ai, caramba.
O Back 4 Blood?
Não, Devil May Cry 5.
Ah, Devil May Cry, tava lá.
Devil May Cry 5 lançou Day 1 no Game Pass. Falei, mano, é absurdo. Gears, sim. Gears é porque Gears é próprio, mas esses que eu falei, esses três, são jogos que são que existem na Sony também, que tava em tese de graça pra você jogar. Se você quisesse só... É que a gente é meio retardado, colecionador, acumulador e tal. Mas se é aquele público que só quer jogar, não se apega ao material...
Ah, não, mano, daí é Game Pass,
é muito
direto,
melhor.
Não tem nem muito o que pensar.
Não tem o que pensar. Aí você pega o controle do... Que hoje tem esse controle do PS5, que tem todo cheio de...
Ah, nós vamos chegar lá.
Tá.
Vamos chegar lá.
Depois então a gente fala sobre o controle. Mas, cara, é isso. Se o público padrão de jogos que quer simplesmente jogar, meu, é isso aí. Você pega o Xbox com o Game Pass. E digo mais, você pode pegar também, como segundo console, um Switch Lite pra você jogar, porque às vezes o cara que tinha um Super Nintendo lá atrás, que tinha um Nintendinho lá atrás, que vai se divertir pra caramba tendo o plano família do... Aliás, plano família não, mas o plano de assinatura lá da própria Nintendo, que eu acho muito bom. Sabe? Também, assim.
Então esse é o tipo da previsão que eu também chego, Leandro. É assim, ó, ou a Sony abre muito bem o olho, uhum, ou essa geração eles vão ficar pra trás. Essa é a minha única dúvida, esperar pra ver o que vem nessa PSN nova.
Então, e é uma... Essa questão de jogos retro no Nintendo Switch, que até então a Nintendo não ligava muito pro público. A gente sempre reclama, né? Um monte de gente reclama. Ah, a Nintendo ela não quer saber do seu público. Ela bota o preço dela e pronto, e eles não estão nem aí. E é uma verdade. Porém, hoje eles estão colocando lá, sei lá, uma vez no mês eles adicionam jogos. Eles não estão retirando jogos, eles estão adicionando jogos. E aí você tem uma biblioteca de jogos dentro do seu Switch, de jogos retro, que, cara, é fantástico. E o emulador do Switch é fantástico.
Não, e outra coisa, o preço da Shopping brasileira, ela tá mais barato os jogos do Switch que do Play 5.
Sim, mais barato que do Play 5 e do Play 4. Eu tinha comprado o Horizon Chase baratinho, e esses dias teve promoção de novo, eu comprei a DLC do Senna, sabe, que eu tava jogando. E, cara, sem arrependimento, baratinho.
Então eu vejo a Nintendo com o Switch muito bem estabelecida, tá? Porque o Switch aí já passou das quase já 110 milhões de cópias vendidas. E tem muito jogo pra ser lançado. A gente ainda tem Metroid Prime 4, tem o novo Zelda. Olha, tem muito...
Tem coisa sendo feita, né?
Plataforma seller ainda. Tem coisa sendo feita. Tem Bayonetta 3. Olha, tem muita coisa pra vir ainda. Então eu vejo o Switch aí mais uns 3 anos, talvez 4, muito forte ainda.
Não, e digo mais. Todos os serviços têm problemas, além das suas qualidades, é claro. Todos os serviços... Ah, eu queria jogar um jogo tal do Super Nintendo que não tem, né? Ah, a Nintendo poderia muito bem colocar um jogo X lá no servicinho lá dela de jogos retro, que hoje não tem, sei lá, o Super Mario... Sei lá, o Super Mario RPG tem? Eu não lembro. Sei lá, podia pegar qualquer um jogo assim que hoje não tá no Game Pass, sei lá, poderia pôr, sabe? Um exemplo absurdo, o Máscara, que não tem. Cara, mas tem muitos outros, sabe? É. Tem muitos outros. Agora, você abre o da Sony... A Sony não tem nada.
Tu não tem nada. A Sony tá sendo a mais antipática de todas as empresas, assim, ao meu ver.
É, ela tá sendo... Cara, eu cheguei ao ponto de pensar que a Sony está sendo a Nintendo de 3 anos atrás. Né? Nintendo pré-Switch, sabe? Que não tava nem aí pro gamer, não tava nem aí pro seu consumidor. E a Sony... Assim, a Sony tá cometendo o mesmo erro que ela cometeu no PlayStation 3.
Eu tô por cima, eu tô com tudo. Uhum. Eles que corram atrás, e com o consumidor não é bem assim. E vou te dizer uma coisa, Leandro, essa geração, se não vier uma coisa muito atrativa aí com essa nova PSN, Game Pass vai engolir eles.
Vai, e já tá engolindo. Já tá engolindo, sabe? Eu já disse algumas vezes, pra mim, hoje, daqui um mês, quando lançar a Sony... O PlayStation novo, a PSN nova, eu posso mudar de ideia. Mas hoje, se falar pra mim, qual que é o console? Tá com dinheiro, você tem aí 5 mil reais pra comprar ou o Xbox, né? Porque eu não quero pegar o Series S. O Xbox Series X ou o PlayStation 5? Qual você pega? Series X. Com certeza.
Ah, não. Eu também não tenho a menor dúvida disso, tanto que foi a minha primeira escolha. É, o Series X já tá aqui comigo já faz um ano e eu só tenho elogios dessa máquina. Falar um pouco das máquinas agora em si.
Uhum, claro.
Aliás, tanta gente que diz que essa talvez seja a última geração que a gente tem o console em casa mesmo. E se for realmente isso, eu tenho que dizer o seguinte. Temos talvez as três melhores máquinas dedicadas a jogos já inventados, porque são todos os três excelentes máquinas, cada um com as suas características, né?
É legal que você já tá com os três aí, só não tem o OLED, né? Atualmente? Ou você já pegou o OLED?
Não, não tem OLED. Mas assim, o Switch, por o seu lado, assim, ele tem o que é de fantástico, assim, que ele é um monstrinho na tua mão, né? Ele é aquele videogame portátil, ele tem a facilidade também de querer precisar botar um jogo em tela grande, ele tá ali também. E já tem uma biblioteca estabelecida. Esses tempos eu tava olhando, o Switch já bateu mais de 10 mil jogos, gente. É uma coisa, assim, que é fantástico, é fantástico. O Switch, assim, eu só tenho elogios a fazer porque ele foi uma revolução e ele segue vendendo muito bem.
Não, eu penso assim, o Switch, o que a Sony fez com o PSP, que eu já achava fantástico o PSP na época, o que a Sony fez com o PSP, devido às suas proporções, claro, né, mas a Sony mirou numa coisa, ela conseguiu fazer o que ela queria, mas a Nintendo com o Switch, principalmente com o Lite, ela aprimorou de um jeito que, cara, você pega o mesmo jogo, se você pegar em qualquer, se você pegar o jogo do Marvel Super Heroes, Lego Marvel Super Heroes, no PS Vita e no Play 3, são dois jogos diferentes. São parecidos, mas eles são diferentes, né, nos seus pontos lá. Tanto que o nome do jogo é outro, se você prestar atenção lá, é Lego Marvel Super Heroes, só alguma coisinha na frente. Assim como o PSP fazia lá. Ele tinha o Need for Speed Most Wanted alguma coisa, sabe?
Ele tinha uma versão pra ele.
É, ele tinha uma, né, versão específica pra ele. Mas o Switch, você tem uma... O The Witcher, vai. O The Witcher do Play 4 é o mesmo, The Witcher do Switch.
Eu tenho nos dois também, já joguei os dois.
Com um gráfico reduzido... Mas é o mesmo jogo.
É o mesmo jogo.
Sabe?
Eu tenho, já joguei.
É o mesmo jogo.
É verdade, é verdade.
Eles deram uma diminuída no gráfico, mas o jogo é o mesmo.
É o mesmo jogo.
Sabe? E tem coisas, tem exclusivos de peso do Switch. O Switch, ele não deve nada pra ninguém, não, cara. Na boa. O cara que não tem espaço pra colocar um console grande em casa e quiser um Switch, mano, pega um Lite, você não vai se arrepender. Você tem jogos da atual geração na palma da sua mão. Sem contar todos os ports que foram lançados no passado, sabe? De coisas que... Ah, tá aí previsto pra sair o Star Wars KOTOR, que a gente falou hoje mais antes da gravação. Que eu acho um jogo fenomenal, sabe? Eu não sou o público-alvo de RPG, mas eu acho fenomenal esse jogo.
Não, mas KOTOR é muito legal.
É muito legal. O próprio Force Unleashed, que lançou há pouco tempo também, outro muito jogo que também fez um muito baita legal. Barulho na época que lançou. Cara, ele tem muito, muito conteúdo. E aí, ainda mais os que vão lançar. Eu fico pensando o que a Nintendo tá bolando lá e eu falo, mano, manda mais.
Cara, eu quero o Metroid Prime 4, eu quero o Zelda 2, talvez um Super Mario novo, eu quero o Bayonetta 3.
O Switch, ele recebe isso, cara. Ele recebe o Lite. O Lite, você pensa assim, ah, é um console pior. Cara, a única diferença do Switch Lite pro Switch normal é que ele não liga na TV. O resto é a mesma coisa. Se você vai jogar no modo portátil, se é a pessoa que gosta de jogar no modo portátil, você não vai sentir falta de nada. Então, assim, vai lá, você vai ter o Assassin's Creed 4, sabe? Eu tô pensando em pegar começar já. Pensando, não, eu vou começar a jogar o Assassin's Creed 4 no Switch. O Switch tem o Darksiders 1 e 2,
tem.
É remasterizado.
Tem o Darksiders 2, tem o remaster do 1 e do 2, tem. E, cara, eu joguei no Switch. Darksiders 2 é um baita jogo, o mesmo jogo.
São os mesmos jogos que hoje tem pro Play 4, tem pro Xbox. Que o Play 5 hoje não tem nada de novidade real.
Não tem.
Sabe, são os mesmos jogos que vocês, que as três plataformas estão jogando. É a mesma coisa, sabe? Você não necessariamente precisa dar uma... Tá aí, mais um outro exemplo. Eu pego aqui, ó, vou medir aqui. Vou pegar meu Switch Lite, o tamanho dele, na mão. 22 centímetros, vai contando grande.
É perfeito,
arredondando, né, pra cima. 22 centímetros de Switch Lite. Qual é a metragem do PlayStation 5? Na tua sala.
É, aí que tá, nós vamos chegar nessas duas máquinas. Porque eu achava, por exemplo, o Vita muito pequeno. O Switch Lite, eu já acho ele perfeito, cara.
Ele é perfeito.
E sabe uma coisa da Nintendo que chama a atenção? Que as ideias da Nintendo parece que elas nunca morrem. Eu tava fazendo uma comparação, que essa ideia do Switch, ela já vem de muito tempo e eu vou te provar por quê. É. De você ter um videogame que você leva junto contigo e dá pra jogar em casa também. desde o tempo do Game Boy Advance. Por exemplo, eu tô jogando o The Legend of Zelda, o Minish Cap. Então, quando eu não tô em casa, eu levo no meu Game Boy Advance. Mas quando tô em casa, eu tiro o cartuchinho e ponho no Game Boy Boy Player do GameCube e jogo na telona.
Eu vou quebrar tua cara agora. A Nintendo já pensa nisso desde a época do Game Boy, o primeiro, porque ela lançou aquele Super Boy... Super Boy? Não.
Não, é o Super Game Boy que tem, eu também tenho esse adaptador, era um adaptador que usava
a fitinha
pro Super Nintendo. Então, são ideias que nunca morrem, cara.
Isso daí é o embrião do Nintendo Switch.
E eles chegaram no topo dessa toda evolução tecnológica que foi o Switch. O Wii foi um meio do caminho, né?
Eles transformaram os dois consoles num console só. Eles criaram o console híbrido.
É o tão querido híbrido, cara. E assim, ó, eu dou uma dica. Se você quiser, tem grana pra comprar um controle só, compra. Pra um console só, compra o Switch.
Compra o Switch, exatamente. Ó, só tenho uma grana, não tenho muita grana. O que que eu compro? Compro o Switch e assino o serviço. Cara, você vai estar extremamente bem servido.
Bem servido, muito bem servido. Switch, olha...
Muito bem servido. E você não precisa... É que assim, os preços são caros, tá? Os jogos são complicados, mas... Se você botar hoje na ponta do lápis, quanto que é um jogo do PlayStation 5?
350 versão padrão. Chega lá, olha só, tem versão de Call of Duty novo custando R$500, 600.
Sim.
Então, olha, a coisa tá difícil. Então, nesse ponto aí, pelo preço por preço, não tem diferença mais, não.
É, então, não. E digo mais, se você pegar e falar assim, ó, só tenho dinheiro pra comprar um console, até... Antes de anunciar o PlayStation 5, antes de ter esse boom no dólar, você falava assim, os jogos de Switch são muito caros, né? Tinha esse rumor, né? Não, jogos de Switch são muito caros, não sei o quê.
Não, a coisa mudou.
Mudou. Eu comprei jogo de Switch a R$150.
É, a coisa mudou.
Comprei jogo de Switch a usado, claro. Eu comprei um jogo mais antigo, paguei R$90.
Não, Leandro, mas até digital.
Então, sim. Jogo, eu comprei os dois Assassin's Creed, o 3 e o... Não, 3 e o 4. O 4 e o Rogue, que é que tá vendendo, que vende junto, né?
Uhum.
O 4 e o Rogue por R$60, eu acho. Os dois, R$50.
Aí,
cara, ó. Você não consegue comprar nem usado de PlayStation 4 isso, cara. Não acho. Desculpa. Você não consegue achar esses dois jogos no mesmo pack a esse preço. O Resident Evil 4, 5, 6, não são os melhores, mas muita gente gosta do 4. Cara, tá lá. Você consegue jogar ele. Perfeito. Versões remasterizadas. Então, assim, a gente tá na hora de repensar. A Microsoft, você paga, sei lá... Que você pague R$30, R$40 no Game Pass dela hoje, mensal, você tem um monte de jogos pra você jogar lá. Você tem o preço do aparelho. O aparelho vai ser um... Se você pegar o Lite, o S, né? Você vai ter um aparelho um pouco menor, mas você tem um Game Pass... serviço de Game Pass na tua mão.
Tá regulando de preço com o Switch, né? O Xbox Series S.
Ele briga com o Switch nessa questão de preço.
É, mas agora vamos falar de máquina, porque assim, ó, eu não vou falar do F, porque o S, na verdade, eu realmente não conheço. Eu conheço o X e conheço o Play 5. Então, vamos lá.
Uhum.
O Xbox Series X é o monstro enjaulado. Esse realmente, ele... Eu vou contar pra você, assim, ó. Cara, assim, é um videogame bonito, elegante, não é chamativo, silenciosíssimo. Ele tem umas features ali dentro que a gente se apaixona. Aquele Quick Resume dele é uma coisa incrível. Quick Resume, só pra você ter uma ideia, eu faço o que a gente faz no Switch. Tá jogando, aperta o botãozinho de cima, ele para exatamente onde você tava no jogo. Entendeu? Tava dando um tiro no Call of Duty, ele para ali. Tava no meio de uma curva do Forza Horizon, ele para ali. Retoma, eu quero retomar esse jogo da hora que eu parei daqui a 10 dias. Ele vai estar lá.
Nossa.
Vai estar lá, é incrível. Outra coisa, assim, que chama demais a atenção, essa nova atualização da Microsoft pro Xbox... Ele te permite agora, se você não quiser baixar o jogo, rodar ele na nuvem, a partir do teu videogame. Então, se não quiser baixar, não baixa. Claro que baixando o jogo vai ter aquela qualidade impressionante do Xbox. E outra coisa também, o Xbox Series X, ele funciona na sua TV, que se tiver, ela tiver habilitada, funcionar com o Dolby Vision. E o Dolby Vision, ele é tipo... pouco diferente do HDR. O HDR já é legal, mas o Dolby Vision e o Dolby Audio fazem uma diferença que não tá no gibi. Outra coisa que eu gosto bastante do Xbox é o armazenamento interno dele, porque ele vem realmente com um HD interno de 1 TB, e eu tenho ali 860, 870 GB livre. Uhum. Já é um videogame que ele já não te demanda ter tanta pressa para comprar armazenamento externo. Claro que é legal colocar 1 TB a mais ali de armazenamento externo nele.
É, hoje tem que ter, né?
Do outro lado, tem o Play 5, e eu tenho o Play 5 também, e tem que dizer para vocês que o Play 5 é talvez o melhor PlayStation que já foi feito, tá? Play 1 era um desastre, eu tive Play 1 também, cara, e eu lembro assim que eu passava muita raiva com o Play 1, velho. Nossa, cara, tanto que eu me ressabiei na outra geração, eu fui pro Xbox, porque o Play 1, ele foi... Cara, passei muita raiva, botar o Play 1 deitado de cabeça pra baixo, botar ele de lado... Ah, olha, cara. E talvez esse seja o melhor PlayStation que a Sony já fez. Ele perde em comparação ao poder gráfico com o Xbox Series X, porque a placa gráfica do Series X é muito melhor. Muito melhor também não. Ela é superior, é assim, uhum, superior. Isso tem que falar também. Eu que tenho os dois e botei os mesmos jogos um do lado do outro pra rodar. A gente vê diferença de um pro outro. Vê sim, isso aí não tem como negar. Achei ele um pouco barulhento. Não o sistema de ventilação, o sistema de arrefecimento dele é bom, é silencioso, mas o leitor de Blu-ray dele é muito barulhento. Eu gostei do controle, mas tenho que dizer o seguinte também, o controle não é tudo aquilo que falam, tá? Porque esse sistema aí de DualSense, na verdade, eu já conhecia dos Joy-Cons do Switch, tá? Então, uhum, assim, ó, o que tem no Switch é a mesma coisa que tá ali dentro do controle do PlayStation. Os Adaptative Triggers, que são o efeito gatilho, eu gostei, realmente. Me deixa preocupado o fato de que... Eu não sei como é que vai ser a longevidade do controle, se ele não vai quebrar mais adiante. Porque foi o controle de PlayStation mais frágil que eu já notei, até agora.
Sério?
É, os outros controles de PlayStation que eu tive, eles eram tanques, entendeu? O controle do PlayStation 4 é um tanque, cara.
É, isso é verdade.
Por nada, por nada. Eu já notei esse controle do PlayStation 5 frágil. Em comparação ao controle do Xbox, ele não traz nenhuma novidade, cara, mas a pegada dele é sensacional. Outra coisa, eu sou fã de pilha, né? Porque acabou a pilha, eu tenho outra recarregável pronta ali, o boto acabou. Tá, mas isso aí dá muito pano pra manga, já deu, não quero entrar nessa seara. Gostei do PlayStation, mas eu achei comparativamente o Xbox Series X bem mais máquina que ele. E daí eu chego à seguinte conclusão, Leandro, que quando a gente tem duas máquinas grandes muito parelhas, o que vai acabar decidindo... É serviço.
Sim.
Se a Sony ficar encastelada...
É, antes era exclusivo, antes era jogo, mas hoje é serviço.
Hoje é serviço. Porque assim, ó, com duas máquinas tão parecidas uma com a outra, se a Sony ficar encastelada e não mudar essa política de cada jogo a R$350, cara, eu não vejo muita solução pra eles, não. A Microsoft vai acabar engolindo. E os números de venda dessa geração estão muito parecidos, né? Uhum. O PlayStation vende mais, não, mas não vende muito mais, não. Eles estão aí com uma diferença de 4 a 4 milhões e meio a mais pro PlayStation, mas é um cenário muito variável.
Ah, sim, sim.
Outra coisa que me irritou bastante no PlayStation 5, já tenho que falar que, assim, o armazenamento dele interno é uma vergonha. É, a gente tem livre 660 GB. Isso aí eu enchi ele na primeira tarde que chegou. Só com a minha biblioteca de jogos instalados, de Play 4 que eu puxei, mais alguns que eu tinha já do Play 5, que eu coloquei ali pra rodar. Cara, mas foi assim, foi na mesma tarde que chegou, já não tinha mais espaço livre no videogame. E 2021, eles lançaram um videogame com 660 GB de armazenamento, pô, é cruel, né?
É, a esse preço, né?
É, a esse preço. Claro, tem que falar também, o SSD é maravilhoso, entendeu? Os dois são muito rápidos, o SSD do Xbox também é rápido, do PlayStation 5 é maravilhoso, cara, mas 660 GB não tá mais de acordo com o tempo que a gente vive, tá? Assim, ó, pega um jogo bom ali, ó, por exemplo, vou te dar, pega um Call of Duty ali, é 100 GB, então ali eu tenho espaço pra 4, 5 jogos no meu videogame, porra.
É, a gente voltou pro antigamente, né? Você quer jogar? Você tira um jogo e coloca o outro, é assim, a gente voltou.
Agora, porque a gente tem até ainda no Brasil, a gente não tem essa preocupação com o limite de tráfego de dados na banda larga, mas é uma coisa que em outros países é de se pensar, porque imagina se daqui a pouco o teu provedor de internet resolve colocar limite de download.
Como diz os meninos, do nada colocam o limite de download. Do nada.
É, porque o que acontece aí no PlayStation 5 com tão pouco espaço de armazenamento dentro, a pessoa tem que ficar baixando, apagando e baixando, apagando e baixando.
É, e se o cara ainda tem uma internet boa...
Vai, não, vai agora, rápido.
Se o cara tem uma internet mais ou menos...
Sofrimento. E depois, assim, ó, e daí se estourou tua franquia, já pensou?
Já era. É. Aí você apagou o jogo, e aí você vai baixar outro, estoura tua franquia, você fica sem jogo nenhum. Aí já era.
Gostei, o que eu gostei do PlayStation? Gostei da interface dele, gostei. Gostei do fato de encontrar toda a minha biblioteca lá dentro, do PlayStation 4, achei muito legal isso aí. Gostei também da PSN, a PSN tá muito melhor, a PSN tá fazendo downloads a velocidades incríveis, que a PSN não era assim, a PSN ela era meio lenta. Achei a PSN muito rápida, gostei bastante. Em quesito de máquina, ele perde pro Xbox Series X, mas não perde por tanto. E é isso aí, eu acho que essa geração aí vai ser... A briga vai ser em relação a serviço. Porque se a Sony seguir encastelada, ela vai ficar um videogame de nicho de exclusivo da Sony.
Sim, daqui a pouco vai se tornar isso.
Porque, cara, eu tendo os dois em casa, eu vou jogar multiplataforma no Xbox Series X. Por exemplo, tá aí o Elden Ring. Elden Ring eu vou comprar. Ah, mas vou comprar pro Series X. Não vou comprar pro PlayStation, não.
É, então. É, começa você mudar o seu consumo, né? Sem contar, uma outra situação também é que se você for comprar ele físico, os jogos de Xbox, desde a época do Xbox One, eles são uma caixinha menor. Então ele ocupa menos espaço na tua casa, caso você tenha problema com espaço.
E outra coisa, assim, que não tem como a gente deixar de falar. A Microsoft, agora, sendo dona da Activision Blizzard, ela traz muita coisa. Ela traz junto contigo o Call of Duty pra dentro do Game Pass. Isso aí, meu Deus do céu, cara. Porque videogame, pra mim, olha, é jogo... É RPG, tiro e corrida.
Tiro, porrada e bomba.
Nossa senhora, velho. Como eu gosto de jogar um Call of Duty. E tendo ele ali no meu Game Pass, cara, olha...
Você joga lá... Não, e o pior é que o Game Pass, ele ainda... Já puxando um pouquinho lá pro lado do serviço. O Game Pass, ele tem a possibilidade de você pegar... Tá jogando no console... Aí você... Principalmente que você tem a vida corrida aí... Você acaba passando... Fazendo plantões e tal... Tá lá... Aí... Fala... Putz, deu minha hora... Você pega, levanta... Coloca o celular no bolso... Chega lá no seu trabalho... Deu uma folguinha... Você puxa o Game Pass do bolso...
Pode jogar...
Você precisa só de um controlezinho lá pra facilitar a tua vida... Mas cara, você... continua de onde você parou. Ah, isso, a Sony, eu não imagino a Sony fazendo um negócio desse.
Não, e uma coisa que eu achei muito legal, não, a Sony não, mas aí é que tá, me parece que a Sony não tem, ela não tem, parece que a Sony não tem interesse em facilitar a tua vida. Parece que a Sony, né, ela quer te envolver naquele ambiente e achar que é legal seguir pagando R$350 de cada jogo. Me parece que é isso. Uma coisa muito legal que aconteceu, eu tinha, quando, desde o ano passado, maio do ano passado, que eu comprei o Series X, eu peguei e acabei encaixotando o Xbox One X que eu tinha.
Uhum. Inclusive, você vendeu ele, né? Só não deu certo a venda.
Só não deu certo a venda, acabou voltando pra mim. E daí eu pensei, pô, esse videogame encaixotado, eu vou botar ele em outra TV, vou deixar pro Max jogar.
Uhum.
Só que, quando o Play 5 chegou em casa, o Max se encantou com o jogo lá, o Astrobot, não é Astrobot?
Uhum.
É um tech demo aí.
Astro's Playroom,
isso aí. Ah, o Max se encantou com ele e não desgruda do PlayStation por nada. Tá viciadão naquele jogo. Ele tá ligado. Então, o que que acontece? Eu tenho que ir pra outra sala jogar... Se eu quiser, eu vou jogar no One X. Cara, e eu levanto dali, saio de um lugar da casa, vou pro outro, ligo o meu outro Xbox e eu continuo a jogar o meu jogo de onde eu parei. É incrível isso. Se eu quiser jogar no computador, eu tenho com o Game Pass o mesmo jogo e eu jogo no computador, eu jogo no Xbox, eu jogo no outro. Cara, essa integração do microambiente da Microsoft é muito legal.
É. A Sony, vai, puxando agora um pouquinho pro lado da Sony, algumas atualizações atrás do PlayStation 4, ela tinha criado algo parecido. Não é perfeito, mas é algo parecido. Um link pra você...
Eu jogava com Vita.
Pra você jogar o PlayStation 5. Não, mas exatamente como fazer com Vita, dá pra você fazer isso do Play 4 com o Play 5.
Ah, mas era ruim jogar com o Vita, sabe por quê? Porque não tinha gatilho.
Não, e aí você, igual a mim aqui, que eu tenho um PlayStation 4 em ambiente... Vai, assim que eu pegar o Play 5, ou você já tem... Você tem o Play 4, uma das atualizações do Play 4 é o seguinte, você consegue conectar, assim como fazia o Vita no Play 4, você consegue conectar o Play 4 no Play 5, aí você jogar os jogos de Play 5 pelo Play 4.
Ah, bom, olha aí, ó, então é uma... quem sabe, olha, quem sabe a Sony não tá querendo começar a mudar um pouco essa...
É, mudar a sua...
Esse paradigma, porque, cara, assim, ó, você ser inimigo do seu cliente não é legal.
consequentemente, complicado para os seus negócios, porque você não pode ser bater de frente com o seu público, né?
Cara, Malandro, eu vou te dizer assim, ó, eu gostei de ver minha biblioteca do Play 4 lá dentro do Play 5, isso aí eu gostei. Uhum. E gostei de ver como alguns jogos rodavam melhor no Play 5, porque, cara, tem que falar a verdade, o Play 4, porra, aqueles tempos de carregamento era demais, aquilo ali acabava com o cara, Deus do céu. Eu me lembro quanto tempo que eu perdia pra carregar o Horizon Zero Dawn, nossa senhora, parecia que não acabava mais, um load eterno. E no Play 5, não. No Play 5, isso aí acabou.
Aham. Uhum. Não, assim, já tem um tempo já que eu coloquei um SSD no meu Play 4.
Já dá uma diferença ou não?
Já dá uma diferença, já dá uma bela de uma diferença. Então, coisas que davam uma engasgada. Coisas que eu vejo muita gente falando assim, nossa, demora muito pra rodar, pra abrir o Spider-Man, por exemplo.
É, demora.
O meu roda satisfatório. Roda bem. Mas uma coisa que me chamou a atenção no Play 5, que até que enfim a Sony entendeu isso, e é uma das maiores críticas que eu tenho contra consoles desde o Play 3, que já tinha HD, é uma USB atrás, né?
Ah, pois é.
Qual é a dificuldade de botar uma USB atrás, mano?
Ah, outra coisa que o Play 5 tem uma... Que eu encontrei que ele tem uma vantagem sobre o Xbox Series X. Pelo menos uma. Ele tem uma portinha USB-C do tipo C. USB do tipo C na frente.
Ah, lá, ó.
Tinha que ter alguma coisa melhor, ó.
É isso que eu ia te perguntar agora. Como eu não tenho o console do Play 5, eu não consigo avaliar direito. Ele tem o USB na frente e o USB-C na frente.
Tem. Cara, outra, mas assim, velho, ele é grande demais, velho, tem que ter muito espaço.
Ah, não, ele é horroroso de espaço, ele é muito grande. E é unânime, cara, todo mundo que eu tenho perguntado ultimamente, a hora que sair o Slim eu pego. Porque, meu, eu fiz isso com o Play 2, eu fiz isso com o Play 3 e eu fiz isso com o Play 4. Eu comprei todos eles Slim.
Não, é trambolhão. Mas, cara, é assim, ele carrega uma carga nostálgica de ter toda uma geração de PlayStation por trás, né? Então, assim, cara, o que me vendeu mesmo esse Play 5 foi a esperança de ver toda essa biblioteca do Play 1 até o Play 5 dentro dele através dessa nova PSN.
Aham, sim.
Porque senão ele vai acabar relegado aqui em casa a uma máquina pra jogar exclusivo. E assim, ó, eu não vou ter tanto exclusivo pra jogar. O que eu vou ter aí? Eu vou ter o God of War, eu vou ter o Homem-Aranha 2,
Horizon
Forbidden West. E, cara, não tem mais muita coisa na Sony que me interesse.
É, e a Sony tem o poder de matar a franquia, né?
Pois é, Uncharted acabou, né?
É, ela segurou o osso do God of War e quer seguir com God of War, mas ela tem jogos bons. Ah, não sei se deve estar previsão de lançar um Ghost of Tsushima 2, que eu acho a história dele bem amarrada, não sei se faz sentido fazer um 2 dele, mas faria um 2? Talvez faria, dinheiro, né?
É, mas é que a história se esgotou no 1, né? Era um capítulo da história do Japão. Talvez eles possam fazer em outro formato, com outra história, com outra lenda, mas aquela ali se esgotou, né?
Se esgotou, não tem o que fazer. É possível que eles façam outro na mesma linha, porque o jogo, assim... Jogabilidade,
excelente,
estilo...
Excelente, adorei. Gráfico. Adorei Ghost of Tsushima.
Excelente jogo, assim, eu terminei ele extremamente satisfeito, né? Joguei ele logo depois de ter jogado Last of Us. Mas, cara, eles estão tentando sempre pegar a fonte. Aí eles mataram aquele... Um que saiu Play 3 e nunca mais ninguém nem falou, cara, da menina, lá, Heavenly Sword. Cara, muita gente elogiou, tinha vários gimmicks no próprio controle que o pessoal gostava. Cara, simplesmente morreu.
É, não, mas a Sony fazia isso. E eu acho que outro que foi pro buraco também é aquele Days Gone, né? Porque também não decolou, né?
Não, Não, o Infamous também?
É, não decolou também, né? Eles pegaram e cortaram já.
Morreu e nunca mais foi falar.
É assim, então, basicamente, quero ver o que vai dar dessa briga de serviço. Porque se o Game Pass seguir fortalecido agora com a entrada da Activision e da Blizzard, cara, sei não, não vejo muita chance aí pra Sony, porque, é, realmente, pro meu gosto ali da Sony, tem pra jogar o God of War, tem pra jogar o Spider-Man 2, o Horizon que já tá aqui, cara... Não sei mais o que te dizer da Sony que eu gostaria muitíssimo, assim, de jogar.
Não, hoje a Sony se tornou o que ela vem galgando desde o Play 3. Ela é uma máquina de exclusivo.
É, uma máquina de exclusivo.
Eu tinha essa visão no início do Switch, que ele tinha só Mario, mas só, claro que assim, né? Não é eu não sou o público específico pra esses jogos. Pra mim, minha visão. Tinha só Mario, que não jogo um Mario... recente, há trocentos anos, boto pro Nicolas jogar, mas eu não jogo.
Ah, então joga o Odyssey, porque é muito legal.
Eu preciso jogar, tá no backlog. Eu tenho ele aqui, tá no backlog. Zelda, que também eu comecei a jogar um zilhão de vezes, não sigo ele.
Nossa, um dos jogos da minha vida.
Pois é. Qual que é o outro?
Ah, Metroid, né, pô. Nossa, Metroid Dread. Não... Nossa senhora, que jogão, cara.
Ah, beleza.
Não, assim, ó, o Switch, na verdade...
Mais no início do Switch, lá no início, quando
lançou. A gente não precisa falar, assim, de exclusivos da Nintendo, porque a gente sabe que é bom, mas é que o Switch, ele acabou virando a casa do indie, em primeiro lugar. Quando ele puxou ali, eu me lembro lá do começo do Switch, quando eu pensei em comprar jogo indie, velho, e cara, tinha tanto jogo indie legal. Bom, o Shovel Knight foi um dos primeiros que eu comprei, e dali foi. E ali foi abrindo, hoje em dia o Switch tem tudo, cara.
Então, pois é. Aí, exatamente, esse ponto que eu ia chegar. No início, só conseguia ver em alguns pontos. Aí foi quando lançou lá o The Witcher, anunciou o The Witcher. Pá! Aí anunciou um outro jogo... sei lá, que já tinha em console de mesa. Aí anunciou Assassin's Creed. Aí anunciou, sabe, foi anunciando jogos, Resident Evil. E foi anunciando jogos assim, eu comecei a falar, caraca, mano, foi quem vendeu. Eu falei assim, mano, esse videogamezinho tem tudo. E eu posso jogar ele na mesa, eu posso jogar ele na mão, eu posso, sabe, cansei de jogar, coloco na mesa. Meu, aqui em casa é incrível. O Switch fica lá solto, o Nicolas arranca, pum. Começa a jogar. Papai, quero jogar na TV agora. Pum, encaixa na TV e começa a jogar. Aí tá lá, aí arranca. Pum, quero jogar. Ah, papai, cansei de jogar. Deixa lá do ladinho. Aí depois, papai, quero voltar a jogar. Pega, começa a jogar. Você fala, caraca, mano, é incrível.
É a versatilidade, né?
É incrível como essa versatilidade... Pô, esses dias eu fui pegar uns consoles pra ligar na sala, eu tirei alguns do escritório até pra poder dar uma refrigerada neles e começar a visitar jogos antigos, né, de consoles mais antigos. E, cara... É uma trabalheira de puxar fio e não sei o que, e liga tomada e não sei o que, e coloca mais de 3, 4 consoles, já precisa de um Switch, porque as TVs de hoje em dia não vêm mais com 4 HDMI.
Dá preguiça, né?
Ai, puta, que preguiça, cara, nossa.
É muito cabo, cara, da coleção dá trabalho.
E aí, assim, você gosta de pilha, mas você pensa assim, preciso carregar, ou preciso carregar a pilha, ou preciso carregar o controle se não tiver pilha. O Switch, ele é auto-recarregável, sabe? Eu não lembro quando foi que eu carreguei a bateria dos Joy-Cons, porque você coloca lá, ele já recarrega automaticamente.
É, ele carrega sozinho. Eu, assim, ó, dessa geração, realmente, assim, em primeiro lugar, eu recomendo o Switch, né? Porque, por motivos óbvios, o Switch, ele... Uhum. Além de ter esse aspecto da versatilidade, de ser um console, assim, do século XXI mesmo, sabe? Dele tá antenado com o dia-a-dia que a gente leva, ele tem uma biblioteca fantástica. Uhum. 15 minutinhos que você tiver é o que basta pra você se divertir no Switch.
Não, e detalhe que a única coisa que falta pra mim no Switch é um servicinho tipo Game Pass. É. Aí ele vai virar devastador.
Imagina, porque se já vende assim, imagina se tiver um Game Pass lá dentro.
É por isso que eles não estão nem aí. Falando, pra quê? Tá vendendo?
Mas tá bom, a pessoa assim não quer o Switch, bom, daí eu te recomendo o Xbox Series X, que esse sim é um monstro enjaulado, é a melhor máquina da geração, não se tem dúvida disso. Quem quiser gráficos mesmo, é o Xbox. Em relação ao serviço, o Game Pass é sensacional.
Eu vou fazer uma menção honrosa aqui ao Xbox Series S, que esse também é um monstrinho enjaulado. Por quê? Ele é barato, se comparar com os outros consoles. Pra mim, o preço dele, ele tem brigado ali com o próprio Switch. E ele tem todo o serviço do Game Pass. Ele é uma caixinha de Game Pass. E ele é bonito, cara. Ele é muito bonitinho. Eu cheguei a pegar um na mão. Ele não é pesado e ele é bem bonitinho. Então, assim, vou fazer essa menção honrosa pra quem, mesmo assim, não convencemos o cidadão a comprar um Switch. Sei lá, ah, não, Switch eu não quero. Eu quero um console grande. E você, se você não tiver espaço, pega um Series S. Mas prossiga aí, Léo.
É, e que se quiser pegar a máquina mesmo, que tiver interessado em hardware, em pancadão mesmo, poder gráfico, o Series X não tem comparação. Uhum. Pelo menos até agora. O Play 5 é um baita videogame. Talvez o melhor PlayStation que a Sony já fez. Uhum. O controle dele é bem legal, mas se a coisa seguir desse jeito, ele vai seguir relegado à máquina de exclusivos da Sony. E eu não sei se vale a pena comprar um videogame só pra jogar exclusivos da Sony.
Uhum. É, tem muita gente que não é o público. Eles fazem extremamente os jogos com qualidade exclusivos, mas a própria Sony já tá começando a vender os exclusivos dela pra PC, sabe? Que é uma outra vertente que a gente não vai entrar na seara, claro.
Não, eu gosto muito dos exclusivos da Sony, mas eu consigo contar numa mão os que eu quero jogar, entendeu? Então, assim, né? Vamos esperar, nosso ouvinte, vamos esperar agora esse junho, vamos esperar dia 12, dia 13 de junho, que a gente já vai ter novidades. Eu fico falando isso tudo, mas só a promessa de ter uma PSN nova me vendeu o console.
Pois é. Então, eu tô nesse daí. É como o ouvinte, se estiver junto, pensando assim como eu resolvi esperar.
Não tem clubismo. Tanto assim que não tem clubismo. A gente possui os dois, a gente conhece os dois lados e a gente tem que assim, falar pra você o que é melhor pro consumidor. Nesse momento, melhor pro consumidor é o Xbox. Vamos esperar até o mês que vem pra saber o que a Sony vai trazer. Quem sabe não tem uma reviravolta aí e a Sony surpreende todo mundo.
Uhum. Sim, sim.
É, pode ser que aconteça. Nesse meio tempo, a Nintendo segue o seu caminho firme. Tem muita coisa ainda boa pra sair no Switch. Uhum. Olha, eu tô aí com a esperança do Bayonetta 3, Metroid Prime 4, o Zelda 2. Tem muita coisa boa pra sair ainda. Então, quer dizer, a gente tem talvez uma das melhores décadas pra jogar videogame. Então, o que importa é jogar.
É, o importante, no final das contas, tudo é a sua diversão. Se você vai se divertir jogando Gears of War, vai lá na fé. Se você vai se divertir jogando FIFA, vai na fé. Se você vai se divertir jogando God of War, vai na fé no seu. Se você vai se divertir mais jogando Super Mario Bros, cara, você tem assim, ó. Eu acho que você vai ter um caminho pra pensar, tipo, que vai ser o que vai abrir as portas pra você. Mas no final das contas, vai ser a sua diversão. Aí lá dentro daquele ambiente você começa a pesquisar sobre outras possibilidades, assim como eu fiz com o Switch.
E vê como é que você vai se divertir mais. E a nova geração, ela tá recém começando e eu acho que a gente vai ter muita água ainda passando por baixo dessa ponte, né, Leandro?
Opa, muita parte.
Ô, Leandro, então o Devolve voltou?
Voltou da onde nunca foi, né?
E já estamos falando de nova geração, vamos acompanhar, tem muita coisa boa vindo por aí. Ô, Leandro, onde é que a gente encontra o Devolve?
Opa, lá no Twitter é o @devolve. Devolve Podcast.
Twitter e Instagram.
No Instagram, exatamente. Nos dois estamos como @devolvepodcast. Vocês também nos encontram aqui no link dessa postagem, na descrição desse podcast. Tem lá o nosso grupo do Telegram, que estamos aguardando vocês aparecerem lá, porque a comunidade só cresce, né? A gente conversa lá todos os dias, fala sobre um monte de coisa, manda notícia lá, espera que as pessoas puxem nossa orelha. Né, qualquer besteira que a gente fala, eu acho que é a forma de feedback mais rápido, mas também gostaríamos de pedir para que vocês dessem qualificação positiva no seu Spotify, para que a gente seja divulgado aí nas redes aí para mais membros.
No Apple Podcast também.
No Apple Podcast. Gostaríamos de que vocês espalhassem a palavra.
Que é a nossa segunda plataforma mais ouvida.
É. A gente quer que vocês espalhem a palavra, no mínimo.
A gente vai deixar o link do nosso grupo do Telegram. Vocês estão todos convidados. Entra lá, bate papo com a gente, conversa. Meu nome é Eliezer Ferronato. Você me encontra no Twitter, @eleferronato. E tuas redes aí, Leandro?
Opa, no meu é lá venha. Senta que lá vem a história. Arroba leandro.soares85 no Instagram. Arroba leandrosoares85 no Twitter. E o arroba leandros85 no meu queridíssimo PicPay. Muito obrigado. E é isso. Valeu, gente. Obrigado. Falou.